Bem-vindos a mais um live da Exame Informática. Já há algum tempo que não fazíamos estes lives, sobretudo aqui à quarta-feira, no espaço Volt, dedicado à mobilidade elétrica e à sustentabilidade ambiental. Tenho comigo hoje dois convidados, a Daniela Simões, da MIO, e o Telmo Azevedo, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Obrigado, antes de mais, pela vossa presença, por terem aceitado este convite. E hoje o nosso objetivo é um bocadinho esclarecer o que se passa com os carregamentos dos veículos elétricos, já que se tem tornado um pouco viral as informações dos últimos dias, que o carregamento dos veículos elétricos está muito caro, inclusivamente a ultrapassar o custo de atestar um depósito a gasolina ou gasóleo. Por exemplo, e se calhar para apresentar um bocadinho melhor aqui os nossos convidados, para perceberem a escolha destes convidados, a Daniela Simões, a CEO da MIO, não é? E também cofundadora. A MIO começou por ser, pois a Daniela vai corrigir-me se eu me enganar de alguma coisa, começou por ser uma app muito popular entre utilizadores de veículos elétricos, eu incluído, para verificar postos, descobrir, verificar os preços, etc. E depois também evoluiu para SEM, que é, no fundo, que comercializa também energia para a mobilidade elétrica, mas também já vamos esclarecer um pouco mais isso. Portanto, especialista nesta matéria, o Telmo Azevedo, outro especialista, um embaixador da mobilidade elétrica já há vários anos, um utilizador, e faz parte da associação, como eu referi, de utilizadores de veículos elétricos, tem feito muito para esclarecer dúvidas de outros utilizadores e da comunidade. Mais uma vez, obrigado, Daniela e Telmo, e vamos começar, talvez pela Daniela. Se calhar um bocadinho, a pergunta, a primeira pergunta, é de facto mais caro a testar, a carregar uma bateria de um veículo elétrico do que a testar o equivalente a gasolina ou a gasóleo?
A resposta mais acertada é que depende. Depende da
Sim.
escolha do utilizador. Vai ter que ser minimamente acertada e informada para que não seja efetivamente mais caro, mas a esmagadora maioria das vezes não é mais caro e é bem difícil que seja mais caro definitivamente.
Mas aqui o que se está a passar nestas informações que se decorreram e que se tornaram um bocado virais nas redes sociais, se calhar, Telmo, é que houve aqui o exemplo que foi usado é um bocadinho um caso extremo, não é? Que demonstra que pode ser mais caro, mas que há aqui conjuga uma série de factores de escolhas erradas por parte do utilizador, não é? Como a Daniela dizia ainda há pouco.
Exato, Sérgio. Mais uma vez, obrigado pelo convite para também debatermos estes assuntos de forma pública e tentarmos passar uma mensagem mais positiva. Neste caso, foi usado um exemplo extremo do posto mais caro, dos postos mais caros que existem em Portugal, carregados, e portanto, foi uma escolha errada de algo que foi colocado como uma experiência normal num posto que realmente é caro. E, portanto, a escolha do posto e da forma como o carro foi carregado não foi a melhor quando, ao lado daquele posto, havia outras formas de carregar o veículo a um quarto daquele valor. E, portanto, logo aí, a informação que às vezes os utilizadores têm não é a melhor. Por vezes até não passa e os postos também não têm essa informação acessível
Evidente,
de uma
sim.
forma evidente, e portanto isso leva a que os utilizadores não saibam às vezes o que é que estão a fazer e usam às cegas e só no fim é que recebem a fatura. Portanto, o que falta aqui é muita informação, em primeiro
Aqui,
lugar.
pois, há aqui uma questão também, acho que tem a ver com a parte positiva, que é o crescimento do mercado, não é? Dos veículos elétricos, da mobilidade elétrica, que atrai novos utilizadores e não necessariamente aqueles utilizadores pioneiros que estavam muito dentro da informação e que, portanto, sabiam o que faziam. Aqui há muita falta de formação também. Eu vou dar aqui um exemplo que aconteceu comigo há umas semanas, e depois pedi à Daniela para explicar um bocadinho como é que isto funciona, que foi com uma condutora de um BMW i3, num posto de carregamento próximo da minha casa, o Telmo conhece qual é o posto, ali na fábrica da Pólvora, em que estava ali a andar de bicicleta por acaso e vi a senhora à espera dentro do carro com um BMW i3 que tinha porta de carregamento rápido, CCS, e estava a carregar num posto de carregamento rápido com uma porta tipo 2, ou seja, corrente alternada. E estava ali, obviamente, já ali a senhora, depois que me falei com ela, mas porque é que está a carregar aqui? E ela tinha, de facto, feito mal informação. O que ela tinha dito foi que quem lhe vendeu o carro dizia que aquilo era a porta certa para aquele carro e que a outra era só para os Teslas e uma outra era só para os Nissan também. Portanto, Daniela, a MIO foi muito importante como app, como app, nesta questão da informação. O que é que podemos explicar às pessoas, assim, de uma forma sucinta, que estão a entrar neste mundo, que têm um carro elétrico, um veículo elétrico, o que é que devem fazer quando chegam a um posto de carregamento?
Bem, neste caso, instalar a aplicação Mio que vos vai logo sugerir aqui
Naturalmente,
várias
naturalmente.
coisas. Mas essa questão da tomada, eu acho que imprime um esforço conjunto. Ninguém vai poder fazer o trabalho de casa do cliente, do comprador do veículo. Portanto, a pessoa vai mesmo ter que se informar até para não comprar um veículo que depois não corresponde às suas necessidades. Como, vou dar aqui um exemplo, mas há muitos outros, é que as pessoas compram um plug-in, mas depois querem viver naqueles 50 km elétricos. Portanto, se calhar o trabalho de casa não foi bem feito. Nas várias entidades, eu acho que há um esforço para que realmente se eduque o utilizador, mas depois também há determinados vendedores ou determinadas empresas que não fazem esse trabalho de forma tão eficaz. Neste caso, chegando a um posto, sem conhecimento de absolutamente mais nada, a única coisa que vão fazer é o chamado carregamento ad hoc, neste caso um pré-carregamento, e portanto têm que ter acesso a uma solução tecnológica. Se tiverem um cartão físico, isto já pressupõe que existiu um onboarding e uma adesão a um contrato. Uhum. Portanto, realmente e efetivamente, já sabemos que o preço... Nós já sabemos, mas os nossos utilizadores não. O preço que está no posto não corresponde ao preço final do carregamento.
Isso, portanto, se calhar é... sim.
É importante
explicar essa parte.
Exatamente, uma solução tecnológica, uma aplicação que, para além de vos providenciar já o preço por quilowatt-hora final, portanto, com todas as camadas que compõem o preço, vos dá também o preço final para o vosso carro naquele posto. Portanto, tudo o que vos ajudar, de uma certa forma, a ter noção daquilo que é o preço final, evita fazermos escolhas erradas e depois sermos surpreendidos. Não há propriamente necessidade disso, desde que façamos o nosso trabalho de casa.
Mas isso não resolve sempre o problema, porque a formação sempre é importante, não é? Porque o exemplo que eu dava daquela senhora que carregava um BMW 3 com uma... Ela tinha um cartão, portanto, ela já tinha feito o tal onboarding, ela até tinha dois cartões, portanto, ela tinha feito uma parte de trabalho de casa, mas estava a usar a tomada errada, não é? Para aquele tipo de posto. Telmo, dá para explicares um bocadinho esta questão das tomadas e das variantes que existem para aquelas pessoas que nos estão a ouvir?
Sim, portanto, grande parte dos veículos elétricos costumam ter dois tipos de carregamento. O carregamento normal, em AC, sim, portanto, corrente alternada. E portanto, o carregamento DC, ou carregamento rápido, ou ultra rápido, agora já há postos que permitem potências maiores. E, portanto, estes dois carregamentos têm tomadas distintas. Em alguns veículos é a mesma tomada, mas liga-se em sítios diferentes, que são os carros, sim, europeus, que têm a tomada CCS. E, portanto, a pessoa tem que saber, em função do posto onde está, e de minimizar o custo em relação àquilo que quer fazer para carregar o seu veículo, que tomada é que pode optar. Portanto, se tem uma tomada de carga rápida livre naquele posto, a primeira coisa que pode fazer é pôr a tomada de carga rápida, sabendo antecipadamente quanto é que vai pagar por aquele carregamento. Portanto, existe um custo que é dividido entre o operador do posto de carregamento, que é quem gera aquela instalação e tem que ser ressarcido daquela utilização, e depois existe o custo da energia que estamos a colocar na nossa bateria.
Sim. Vamos falar disso, como é que se calcula os custos.
Então,
sim,
vamos chegar a essa parte. Mas a pessoa, sim, que está a carregar tem que saber, eu tenho meia hora para carregar, então vou optar por uma porta rápida, porque está livre e eu posso usar. Eu já cheguei, por exemplo, a um posto que tinha a porta rápida usada, em uso, mas eu quis carregar e quis poupar aquela uma hora que ia estar ali, e pus a carregar na porta lenta, porque sabia que o custo não ia ser por aí além. Mas as pessoas têm que estar informadas previamente dos vários tipos de tomadas que os seus carros suportam e como é que os postos os podem ajudar a identificar, basicamente.
Certamente. E depois há a questão, mesmo perdão, vou-me corrigir sempre, atenção, pode entrar sempre que achem que devem corrigir, façam o favor, que é a questão, mesmo no carregamento rápido, há vários níveis de potência. Felizmente em Portugal começam a surgir os postos de carregamento rápido, ultra rápido e por aí fora, potências máximas. E voltando àquele exemplo que se tornou viral na internet, que é, se eu tenho um carro, imaginemos, por acaso tenho um plug-in, tenho 100% elétrico, mas tenho um carro que carrega no máximo, sei lá, 50 kW, e isso, obviamente, se eu tiver um posto rápido de 50 e um ultra rápido de 150, é normal que o ultra rápido de 150 seja mais caro, mas não vale a pena pôr nesse, não é? É preferível pôr no de 50 porque é o limite do meu carro e, portanto, provavelmente é mais barato. É assim, não é, Daniela? É importante percebermos, como estamos dizendo no início, às vezes, como no caso na estação de serviço, há postos com potências diferentes e, portanto, há um bocadinho aqui que verificar os preços e também as capacidades do meu veículo.
Sim, e é também importante perceber, só para concluir o assunto anterior, que devemos escolher a tomada mais rápida para o nosso veículo, e às vezes há esta desinformação, porque os carregamentos rápidos danificam a bateria. Mas, portanto, à parte disso, devemos escolher porque, um, não estaríamos a constranger a rede, portanto, vamos carregar em metade do tempo ou menos, e depois também nos vai ficar económico porque os tarifários aplicados nesses postos são muitas das vezes ao minuto. Portanto, quanto mais tempo passarmos no posto, mais oneroso vai ficar o carregamento. Daí é importante
Sim.
escolher a tomada rápida. Agora, sim,
Exatamente.
se o meu carro tiver um limite de 50 kW, quer dizer, o operador que coloca o posto, um posto de 50 kW vai ser
Claro.
mais barato, quer na aquisição, quer na instalação, do que um de 350. Portanto, obviamente, o tarifário vai ser diferente e não nos vale a pena estarmos a carregar um 350 se tudo aquilo que o nosso carro consegue receber são 50. Aliás, não só por uma questão de cidadania, deixarmos quem quer realmente aproveitar aquele posto
Exatamente.
poder aproveitá-lo, mas também sermos simpáticos com a nossa carteira e não precisamos estar a gastar tanto na mobilidade elétrica quanto isso.
Depois há aqui outra questão, que é, voltando àquilo que eu estava a dizer há pouco, como é que é outra dúvida que as pessoas têm, e aqui já nos vários comentários que eu estou aqui a ler, e estava aqui a espreitar, há aqui alguns que só focam nesse ponto, que é, há uma diferença muito grande, não é, entre a forma que as pessoas estão habituadas a testar gasolina e gasóleo, chegam ali, há um preço ao litro na bomba, e está feito, não é? Portanto, quem vive nesta realidade, e é a realidade que nós vivemos durante muito tempo, estranha um bocadinho, que chega a uma estação de um posto de carregamento e que o preço não esteja ali fixado dessa maneira. Como é que se, Telmo, ainda há bocado estava a ser referido, como é que se cria o preço e o que é que as pessoas têm que ter atenção? Já sabemos que usando a app da Mio, que a Daniela recomendou de forma perfeitamente independente logo no
Isenta,
início,
imparcial.
imparcial, podemos simular os preços, não é? Em função do que vamos carregar, em função do veículo que nós temos, o que facilita muito, porque as pessoas ainda têm que se preocupar com potências máximas nem mínimas, só têm que escolher o veículo que têm e a app faz o trabalho por elas, por assim dizer. Mas Telmo, perdão, porquê que acontece isto? Como é que se calcula os preços num posto?
Então, antes de mais, esta forma de vender eletricidade para a mobilidade elétrica está dependente da lei, da nossa lei, que só se pode vender eletricidade um determinado comercializador. E, portanto, o que é que isto leva? Leva a que os preços sejam repartidos por várias entidades, onde cada uma delas tem a sua parcela. O comercializador que vende a energia para nós carregarmos a bateria cobra essa energia e, portanto, há uma parcela do custo que é sobre essa energia. O operador que instalou aquele posto e que está a rentabilizar aquele posto e que teve os custos para ter aquele posto a funcionar, cobra a sua parte da renda de quando uma pessoa está a usar aquele posto, cobra a sua taxa. Depois existem as taxas do IVA, as taxas para o operador que gera a rede pública de carregamento, que é quem faz as comunicações entre todos estes postos e a rede para que nós, com um só cartão, consigamos aceder a todos os postos. Portanto, faz tipo um roaming a nível nacional para nós podermos aceder a todos os postos. Todos estes custos somados dão o tal valor final, que é aquele que o utilizador não vê quando chega ao posto. E o problema começa aqui. Portanto, aquilo que tecnologicamente falta, na nossa rede de carregamento é uma pessoa chegar a um posto, passar um cartão e ele dizer logo: você com este cartão vai ter este preço final do seu quilowatt ou do seu minuto. E as pessoas, como não têm este valor, só se apercebem a posteriori, ou então usando a Mio, fazendo a simulação de quanto é que vai custar aquele carregamento em minutos, em quilowatts, com aquele veículo, é que conseguem ter noção do custo final. A soma destas parcelas é demasiada discriminação e confunde as pessoas. Portanto, nós
Sim.
estamos aqui, aquilo que eu chamo, nós já passámos pela fase zero, onde tínhamos uma rede piloto que foi gratuito para toda a gente carregar. Nós estamos numa fase 1, que acho que é onde se está a discriminar tudo, para as pessoas saberem exatamente as parcelinhas todas que vão para cada entidade e saber quem é que recebe o quê. Eu acho que nós devemos evoluir num futuro para uma fase 2, onde vamos passar a ter tarifas planas, onde uma pessoa sabe com um determinado custo, esse custo inclui tudo, inclui todas estas tarifas, inclui, sabemos que a determinada, portanto, quilowatt-hora de energia ou determinado minuto, nós temos um valor final que engloba tudo. E no fim de tudo, eu acho que ainda vamos evoluir para uma fase 3, que há de ser o plug and charge, que é nós chegarmos ao posto, ligamos o nosso carro ao posto, o posto identifica o veículo, identifica o contrato e aquilo. E é uma experiência seamless, a pessoa nem sequer tem que usar cartões, tem que saber mais informação, tem que saber como é que é o seu contrato. E nós
Sim, mas
ainda estamos numa fase tecnológica ainda muito.
Isso é um bocadinho futurologia, não é? Mas por enquanto, é. O que se passa é que, nós não temos o que temos, não é? E se calhar é mais comparável o carregar um veículo elétrico neste momento à nossa conta de luz, de eletricidade lá de casa, não é? Em que chega a fatura e nós contamos a ligar o micro-ondas, o frigorífico e sei lá mais o quê. Não sabemos exatamente quanto é que aquilo gasta. No final do mês vamos logo saber. E não se, é mais assim, não é? Portanto, não é a mesma coisa que carregar gasolina a gasóleo.
Exatamente. Esse é um dos exemplos que eu dou, porque a nossa fatura da mobilidade elétrica é muito semelhante à fatura que temos em casa. Portanto, nós na mobilidade elétrica pagamos ao comercializador de energia e ao operador que opera aquele posto. É duas entidades. E temos lá as duas linhas, cada uma com a sua parcela. Nós em casa também pagamos a quantidade de energia que consumimos durante aquele mês e depois também pagamos aquilo que é a potência contratada, que é o custo da operação que nós tivemos que pagar para ter aquela potência em casa. Portanto, pagamos também duas linhas, só que neste caso pagamos à mesma entidade, que é o nosso comercializador que temos em casa. Na mobilidade elétrica, isso faz para duas entidades portanto, distintas. E depois as taxas e os IVAs e isso tudo aplica-se tanto de um lado como do outro. Embora na mobilidade elétrica as taxas sejam mais onerosas e espero que venhamos a ter novidades sobre isso já no próximo ano, mas falta aqui simplificação.
Ok. Daniela, de acordo com... Agora, se calhar, já percebemos que o Telmo aqui está a defender também uma mudança do sistema, não é? Mas se calhar não é o tema desta discussão aqui, é um bocadinho mais esclarecermos o que é que podemos fazer. Voltando ao assunto inicial, até porque muitos dos comentários tocam nisto, porque também aqui uma pergunta que toda a gente está a fazer: houve ou não houve uma recente subida do custo da energia e isso tem ou não tem impactado o carregamento? E sabemos que houve um aumento aqui do custo de energia.
Sim, alguns SEMs, portanto, eu posso falar pela MIU e sei que alguns SEMs realmente não alteraram as suas tarifas. A MIU alterou, passámos a ter um preço indexado, afirmámos isso e comunicámos a todos os nossos utilizadores. Sim, afeta o preço final, especialmente se não estiverem neste momento atentos aos horários. Mas é uma situação temporária, isso nós gostamos sempre de deixar muito, muito claro. O mercado de energia subiu, e subiu para todos, não foi só para mim nem para um ou outro, subiu igualmente para toda a gente. E, portanto, a solução que nós encontramos para que a MIU continue a existir e que a simplicidade, que embora esteja nos 10% ainda temos um caminho pela frente, continuasse a existir, era realmente indexar o preço. Agora, sim, impacta o cliente final de forma óbvia, mas esperamos que seja realmente uma situação bastante breve.
Telmo, como utilizador regular, não é? Ele contava ainda há pouco, teve que voltar do trabalho para chegar a tempo desta conversa de mota, que é bom para fugir ao trânsito, mas hoje está a chover, portanto não deu para ir muito depressa, mas como utilizador regular de veículos elétricos, que custos médios um utilizador regular tem, porque é uma das perguntas mais frequentes aqui, realisticamente falando, nós temos aquele caso extremo, eu também já fiz, eu posso dizer que quando fui testar o carregador Ionity pela primeira vez, aquele que abriu na A2, aliás o Telmo estava nesse evento, salvo erro, também gastei 50 euros para carregar não tantos kWh quanto isso num carro, mas sabia o que estava a fazer e sabia o preço, mas realisticamente, Telmo, qual da experiência, qual é o custo médio comparando com um veículo a gasolina ou a gasóleo?
Aí temos que saber onde é que estamos a carregar o veículo. Estamos a carregar em casa, sim, numa rede exatamente. Pública lenta ou numa rede pública rápida. E, portanto, postos da rede pública, fazendo a conta para o mais otimizado, que é o podermos carregar em casa ou a custos controlados, em casa, na empresa, portanto, com um plano bi-horário em tarifa vazia, custa cerca de 8, 9 cêntimos por cada quilowatt-hora, portanto, à noite. Um carro que consuma cerca de 15 quilowatt-hora, portanto, fazendo a conta, dá cerca de 1,5 euro. Portanto, por exemplo, sim, a minha moto consome 7 kWh, eu para carregar a minha moto, consumo cerca de 80 cêntimos. 70, 80 cêntimos para carregar durante a noite em casa. Depois vamos para a rede pública e aí temos que saber as tarifas que estamos a usar e o tipo de carregamento que estamos a fazer, se o posto cobra por energia, se cobra por tempo, e aí vai depender então da opção que, portanto, temos um posto que cobre 10 cêntimos por quilowatt-hora de utilização daquele posto, a esse custo vamos ter que somar depois a energia que nós carregamos, que pode ir dos 15 cêntimos até aos 20 cêntimos, independentemente do nosso operador. Mas é um custo que, por 100 km para um carro de 15 kWh ao 100 de custo de consumo, deve arrondar os 6,5 euros por cada 100 km.
Sim. Ainda assim, bem mais baixo o gasóleo ou a gasolina, nesse caso. Não é?
Depois, se formos para postos mais rápidos e fizermos as opções erradas, aí sim, esse preço pode então disparar, que foi então este caso viral, que foi usada uma tarifa de exceção para um valor também de exceção.
Sim, mas curiosamente, esse carro que foi viral até tinha direito a ter um preço mais baixo, não é? Porque fazia parte, mas isso é outro,
sim. Sim, portanto, existem planos específicos para usar estes postos ultra rápidos, planos das marcas dos veículos que patrocinam esta rede. Portanto, esta rede Ionity foi instalada por um grupo de determinadas marcas, e os veículos dessas marcas têm um plano com um tarifário especial, onde neste caso, com a energia carregada para este caso, aquele carregamento ficaria em cerca de 14 euros, versus os 50 e tal que foram apresentados. Portanto, é uma questão de conhecer as escolhas que existem e usar o tarifário certo.
Ok. É sempre essa a principal mensagem. Outra questão, por vossa opinião, há a questão de carregar em casa. Portanto, um utilizador típico de veículo elétrico, onde me incluo, carrega quase sempre em casa, e só em viagens mais longas ou situações mais excepcionais a carrega na rede pública. Mas há aqui muitos utilizadores, e nota-se cada vez mais isso, que estão a comprar veículos elétricos e não têm como carregar em casa. Vocês, nessa situação, ainda consideram que é vantajoso ter um veículo elétrico, mesmo quando só se consegue carregar na rede pública? Daniela?
Absolutamente. Quando comparado a um combustível fóssil, a escolha é fácil, é muito fácil. Basta termos um bocadinho de conhecimento, fazermos uma escolha minimamente acertada e não há problema nenhum.
Telmo, obviamente que sim, mas sim. Espero sim. Sim. Sim.
Sim. Eu faço sempre a pergunta também às pessoas que dizem que não podem carregar os veículos em casa, se também carregam a gasolina em casa. Portanto, hoje em dia as pessoas também não metem gasolina em casa e, portanto, para esse tipo de utilização, onde não temos forma, não temos uma garagem, não temos onde podemos carregar o carro, fazemos como fazemos hoje em dia com a gasolina. Vamos uma vez por semana ou duas em duas semanas a um posto de carga rápida, por exemplo, e pomos 200, 300 km de energia no nosso carro, que fica mais barato do que se fosse com combustível fóssil, e portanto fazemos a nossa vida, a nossa rotina é feita assim. Melhor do que isso é que alguns desses postos neste momento estão localizados em centros comerciais, em lojas espalhadas, portanto, de retalho, e, portanto, podemos estar a fazer compras e o carro está ali a carregar durante meia hora, 40 minutos, e no fim das nossas compras temos o carro pronto para mais 200 ou 300 km, coisa que nós não podemos fazer com o combustível fóssil, que temos que estar ali os 10 minutos a olhar para a mangueira a testar. Portanto, é uma questão de opções. Uma pessoa sabe que tem que tomar um outro tipo de rotinas, mas é possível e fica mais em conta.
Ok.
Sim, e só dar aqui um pequeno extra, porque as pessoas normalmente consideram que se não conseguem carregar em casa, então o veículo elétrico nunca vai ser financeiramente viável, mas nós tendemos a esquecermos que em casa nós também pagamos uma infraestrutura, uma potência contratada, muitas vezes temos que aumentar, temos que comprar uma wallbox ou fazer um tipo de instalação ou pedir autorização ao condomínio. Tudo isso é trabalho e investimento, e portanto, mesmo que seja mais barato, há uma parte do trabalho de investimento que nós estamos a ter, que depois pagamos obviamente mais caro na via pública para quem já teve esse trabalho. Portanto, é sempre bom relembrar as pessoas de que há um investimento também, apesar de ser mais barato.
Sim, claro. Claro, às vezes há investimentos escondidos, não é? Que muitas vezes as pessoas não consideram. No resumo, temos aqui muitos comentários, muitas dúvidas, muitas perguntas, não temos tempo, obviamente, para tudo. Mas aqui no resumo rápido, esclarecimento, conclusão, é de facto possível ter custos de carregamento de um veículo elétrico mais altos que custos de testar um veículo a gasolina gasóleo se a escolha do posto não for adequada em função do veículo que temos, correto, não é?
Certo.
Portanto, eu espero que vocês acrescentem, estão à vontade para corrigir e para acrescentar a informação. As pessoas devem começar por estudar um bocadinho a matéria. Se ainda não comprar um veículo, não é? Se calhar o primeiro passo é, antes de comprar o veículo, também considerar os tipos de carregamento que o veículo suporta. Se já têm um veículo, devem analisar de que tipos de carregamento suporta e escolher os postos em função das capacidades do veículo. Se for um veículo que carrega depressa, se calhar é conveniente escolher um posto que seja cobrado, por exemplo, ao minuto ou em tempo. Se tiver um veículo que carrega mais lentamente, se calhar é preferível escolher um posto que cobra o quilowatt-hora. Há estas variáveis todas, não é? E, portanto, é importante fazer essa escolha. E se fizer essa escolha bem, o preço há de ser mais baixo que o preço da gasolina gasóleo. É isto, não é?
Sim, e só dizer que, embora nós estejamos aqui a dizer que é preciso fazer um trabalho de casa para que não saia mais caro do que um veículo a combustível, a verdade é que o utilizador quase tem que se esforçar para que seja. Portanto, mais de 90% de recarregamentos, o utilizador, a menos que não deixe o carro, como costumamos dizer, a dormir no posto, nunca vai ter uma fatura estupidamente maior do que a testar um veículo a combustão. Portanto, são casos muito específicos e isolados e não podemos de todo generalizar ao resto da rede.
Ok.
Sim,
Telmo,
e depois
sim.
acho que é uma aprendizagem que uma pessoa, depois de cometer este primeiro erro, aprende que da próxima vez tem que perceber melhor que cartão é que está a usar ou que aplicação é que está a usar e o posto que está a usar, quanto é que cobra. E portanto, erra só a primeira vez, à segunda já não cai no mesmo erro. E portanto, ninguém nasce ensinado nestas coisas. Nós vamos tentando também passar alguma desta informação, mas muitas das pessoas estão-se agora a perceber de uma nova realidade que é o carregamento de veículos elétricos. Se estiverem em casa, têm tudo muito mais simplificado, sabem quanto é que estão a pagar no seu contrato de luz ao fim do mês. Nos postos públicos têm que ter este trabalho extra de tentar perceber um pouco como é que funciona a rede.
E com a ajuda ali da app da Daniela, a coisa facilita bastante, não é? Daniela, Telmo, muito obrigado. Acho que respondemos às principais dúvidas. Temos aqui, de facto, muitos comentários que também complementam um pouco a informação que foi aqui dada. Mas a conclusão é esta: não fica mais, necessariamente mais caro. Muito pelo contrário, em regra, continua a ser mais barato usar um veículo elétrico do que usar o veículo a combustão. Sendo que também há aqui uma informação e que não sei quem foi ainda há pouco, acho que foi o salvo erro aqui esta. Também é importante, a escolha de um veículo elétrico também não é só uma questão de custo, não é? Do preço da utilização. É também uma questão relacionada com o comportamento do carro, com questões ambientais, portanto, há toda outras razões para escolher, também tem o seu valor, não é? E, portanto, não podemos só limitar isto a uma questão de custo. Obrigado pelas vossas informações, pelos vossos esclarecimentos, e até uma próxima. Muito obrigado. Já é boa noite, não é?
Obrigada.
Cá fora já,
Um
pelo menos lá fora, já sou... isto agora escurece muito mais cedo. Boa noite, então. Obrigado,
abraço.
Telmo.
Boa noite.
Obrigado, Daniel.
Tchau.
Adeus.
Boa noite.